Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Porque se não é resposta, com o Eduardo Sá, eu sou o Ricardo Conceição. Bem-vindos. Olá, Eduardo.
Olá, Ricardo, como está?
Bem-vindo. Hoje assistimos a manifestações de pais que não querem os filhos nas escolas. Aconteceu em Lisboa. O número de casos está em alta de Covid-19 e os jovens infectados, o número de jovens infectados é também elevado. Estamos com os hospitais na situação muito, muito, muito complicada. Vamos, por isso, falar de todos estes temas hoje com o Eduardo Sá. Eduardo, já sabemos que, e vamos começar pelo encerramento das escolas, já sabemos que isso obviamente não é bom para os alunos, também não é bom para os professores, mas não é sobretudo bom para os alunos, mas nesta altura do campeonato em que estamos, não seria mais prudente optarmos por encerrar as escolas?
Ricardo, é uma questão muito delicada, não é? Mas eu não tenho dúvidas que o ensino presencial é insubstituível e é felizmente insubstituível, só que de facto em muitos momentos eu não deixo de pensar dessa forma, porque os números são esmagadores. Os modelos matemáticos e as pessoas que os têm disponibilizado para nós todos não deixam de afirmar que escolas abertas significa um número que se aproxima quase de mais de 3 mil mortes no fim disto tudo. Nós, considerando os infectados, o número de infectados por 100 mil habitantes, nós estamos no primeiro lugar. Depois das férias escolares, este número é muito importante. O grupo de pessoas entre os 13 e os 24 foi aquele que teve maior taxa de incidência de Covid-19 e o Expresso trazia uma manchete absolutamente esmagadora quando afirmava que nos próximos 2 meses o número de mortes será tão grande quanto o dos últimos 10 anos. E, portanto, estes números não indiciam uma pré-catástrofe, eu acho que indiciam uma catástrofe. Aliás, quem tem pessoas ligadas à saúde, que estão todos os dias nos hospitais, tem a noção do desespero, do absoluto desespero que neste momento os vários profissionais ligados à saúde vivem, que não é tão diferente dos dilemas que nós percebemos que existiam em Itália durante a primeira vaga. E, portanto, tomando isto tudo em consideração, tomando a economia em consideração, como não podia deixar de ser, a questão que se coloca é ou nós assumimos todos de uma forma dura, se for preciso, que esta é a tarefa principal que temos em mãos, ou nós estamos num registro que nos faz supor a todos que as coisas estão quase a resvalar para um caos, ao mesmo tempo que depois, chegados ao fim de semana, acaba por haver muitas pessoas que me dão a entender que o negacionismo tem tido uma taxa de propagação mais fulgurante do que propriamente a própria pandemia.
Eduardo, é preciso, e nós discutimos isso e conversamos sobre isso, porque é preciso estar muito, muito distraído ou não viver neste mundo para não perceber o que está a passar nesta altura no país, nos hospitais. Essas imagens, o relato dessas situações não chega para alertar as nossas consciências ao ponto de pormos uma máscara quando andamos na rua ou quando estamos dentro de um supermercado. Como é que há pessoas que continuam a fazer isto?
Ricardo, eu acho que hoje haverá mais pessoas a fazer isto do que propriamente na terceira vaga. E sem que isto pretenda justificar o injustificável, eu acho sinceramente que esta atitude de desafio, é disso que se trata, de desafio permanente, quase como quem está a procurar todos os buraquinhos do estado de emergência para os preencher devidamente, é própria de alguém que faz um esforço imenso para não lidar de olhos nos olhos com a verdade, o que só acontece quando nós estamos mais em pânico do que pode parecer. Ou seja, eu acho que as pessoas estão mais em pânico do que pode parecer e por isso é que depois dão esta ideia de uma aparente indiferença e de uma desenvoltura do género, fracos são os outros, que nós vamos observando por aí. Seja como for, a determinada altura, por mais que nós consigamos perceber isso, e às vezes há muitos modelos matemáticos à discussão, e se calhar há muito poucos modelos que têm a ver com o modo como os grupos de pessoas se manifestam, nomeadamente nestas circunstâncias, e era importante que nós tivéssemos isso em consideração, porque é de pessoas que nós estamos a falar. A verdade é que, chegados aqui, tem que haver formas de comunicar, se calhar, mais claras e formas de agir, porventura, mais duras, mais repressivas, se for o caso.
Mas, Eduardo, é esta convivência constante com o perigo que nos torna quase imunes ao risco?
Sim.
Nós habituamos-nos a viver assim e pronto, a partir de certa altura o cansaço é tal que deixa andar?
Sim. Não é um bem deixar andar, é quase uma prova de vida, por estranho que possa parecer. Durante a guerra civil da Bósnia, em que havia snipers por todo o lado e mais algum, havia muitas pessoas que iam tomar um café numa esplanada, como se no fundo, debaixo de tudo o que era absolutamente sufocante numa vida de morte permanente, ter este rasgo era quase desafiá-la. Às vezes faz lembrar um bocadinho aquilo que acontece quando nós temos adolescentes que precisam de ter aplicações de insulina todos os dias, que quando sentem essa dependência em consequência da diabetes, às vezes levam a privação da administração da insulina tão longe até onde conseguem ir, quase como quem diz, bom, se me acontecer alguma coisa é porque eu quero, não é tanto porque tem de ser. E, portanto, quando nós estamos perante um sufoco insuportável, nós parecemos as pessoas muito mais irresponsáveis, porque precisamos de desafiar, quase como quem diz, bom, isto passa-me ao lado, isto só acontece aos outros, e por isso é que eu acho que é importante que nós peguemos neste número entre os 13 e os 24, para dizer assim, atenção, eu acho que todos nós temos um pouco a ideia que não é socialmente correta, mas que é uma ideia que talvez nos toque, que o facto de estarem sobretudo a morrer pessoas com mais de 80 anos parece não nos tocar a nós. E era muito importante que nós nos dessemos conta que a taxa de incidência está a alterar de forma significativa e, portanto, de repente, falarmos dos perigos exatos pode não ser politicamente correto, pode não ser tão acolhedor, é mais sério, mas as pessoas precisam de um discurso sério quando elas estão, sobretudo, num registro muito próximo de um pânico diário.
Eduardo, vamos então à questão do discurso. Todos nós somos adultos, já todos nós percebemos o que é que se passa e o que é que se está a passar. O discurso político ou o exemplo das lideranças é assim tão fundamental para condicionar o nosso modo de atuar? Nós não conseguimos atuar sem ter um discurso coerente, reto, claro. Isso prejudica também o nosso comportamento de grupo?
Às vezes, quando, por exemplo, o Primeiro-Ministro disse muito recentemente que a famosa bazuca, é estranho estarmos a falar de bazuca, porque às vezes os candidatos à presidência da República também falam de bomba atómica, portanto, de repente, mas enfim, que a bazuca que viria lá com muito dinheiro da Europa não chegaria para cobrir todo o prejuízo que se foi acumulando até agora, eu acho que ele foi muito claro. Tão claro quanto, por exemplo, nós vamos a um hospital e as taxas moderadoras nos fazem pagar um valor residual, mas o valor real vem lá. E às vezes nós não lidamos com a realidade como devíamos e, portanto, de facto, isto implica um estraçalhar do tecido económico que vai ter consequências, não é nos próximos meses, é nos próximos anos. E, portanto, quanto mais hoje nós formos cuidadosos uns com os outros, mais nós estamos comprometidos com o futuro, com o nosso futuro, mas com o futuro dos nossos filhos. Veja aquele bar no Porto em que aquelas pessoas estavam todas a conviver num espaço mínimo, mas em cima das outras, sem máscara, ou alguns comícios. Bom, era de bom senso que nós ficássemos com a sensação que é um Estado de Direito e quem faz mal ao bem comum tem que ser, de alguma forma, advertido e castigado. Mas depois nós ficamos com a sensação de que, às vezes, os maus ganham mais do que deviam e não pode ser. E, portanto, o discurso tem que ser, de facto, mais claro, mais nítido, às vezes mais duro, se for preciso.
Até porque há milhares de pessoas a trabalhar nos hospitais, nos centros de saúde, e que precisam muito do nosso apoio, não é?
Quase iminente.
Obrigado, Eduardo Sá. Só lembrar ainda que pode sempre enviar sugestões e perguntas para eduardosa@observador.pt. Obrigado, Eduardo. Porque Sim volta amanhã. O Porque Sim Não É Resposta fica disponível já daqui a pouco no site do Observador e também em podcast.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.